Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus
terms and conditions apply. See website for details. Tudo bem.
Como é que foi a mudança?
Você precisa de um mic de mão, né? Pra falar. É importante. Ah,
é. É a falta de prática. Esqueceu. É. Eu tava falando com a dama de preto aqui. É. Eu senti saudade de vocês ontem, do Joel.
Você foi pra Brasília, pegou tuas coisas lá em Brasília, todas as roupas estavam lá. Por isso tavam que você não
lá.
Tinha e, que
não,
vestir.
Deixei cachorro. Duas malas lá, que não deu pra trazer. Olha,
Olha o close.
Tá belíssima.
Dá uma olhada pra quem nos acompanha por imagem. Agora identifica
os
toda,
detalhes.
É a mulher fatal. Essa
roupa. Tá belíssima.
Viúva negra. Black
Zoe, tá linda. Viúva. E além da Zoe, nós também temos uma mulher que inspira coragem, exala experiência e, obviamente, exala chiqueza.
Tá meio cheiro, que tá é um meio Cruella de Vil hoje.
Eu tô.
Hoje ela tá clássica.
Tá dividida.
Eu tô dividida.
Pra quem nos acompanha Black por imagens, olha, também merece um close detalhado nessa roupa de Paula Carvalho, que hoje tá um espetáculo. Aliás,
vou
as duas hoje, nossa.
A minha eu não posso atribuir a mim, né? Temos aqui a Dilson Maravilhoso Ferreira, ele que escolheu esse figurino. Um beijo pro pessoal da Salão 33 com essa camisa maravilhosa, meia mussarela, meia portuguesa, assim como eu, uma pessoa neutra nesse programa.
Preto e branco, yin yang.
Paulinha, e qual que é a tag de hoje? Afinal de contas, daqui a pouquinho o Bolsonaro vai falar, então nós já temos que botar o povo para participar.
Inclusive, eu acho que nessa tag o pessoal vai se dividir entre pessoas que acham que vai ser um sucesso, né? O Bolsonaro participando ali na ONU, e pessoas que têm críticas. Então todo mundo pode participar democraticamente e também com humor e também fazendo memes aqui na hashtag na ONU.
Muito
e aí
bem.
Você conta o que vai acontecer.
Muito bem, Paulinha Vini. Além desse discurso do Bolsonaro de daqui a pouquinho, o que, que a gente vai discutir no Morning desta terça-feira?
A gente vai falar da tour do Bolsonaro primeiro, né, Paulo Matias? Porque ontem, assim, foi uma série de acontecimentos, né? Nós tivemos... Bom, primeiro, né, Paulinha, essa coisa da essa coisa de comer na rua, né, na calçada.
A gente vai trazer, né? É uma grande
foi por opção? Foi por opção,
então,
Vini?
A gente vai trazer, sabe, todos, né? Os aspectos.
Muito teve orgulho. Pizza, teve churrasco.
Teve.
Né?
Teve vacina,
teve muita coisa
um
boa.
Mandou tomar, o outro recomendou, um indicou isso. Uma. Vai ter toda essa tour, né?
E teve protesto também, ainda que com poucas pessoas... Né? Mas
a quantidade de gente dada do 12 de setembro.
Do dia 12.
Também apoiadores.
5 ou 6.
Eu vi um vídeo com algumas
pessoas.
Mas
é protesto internacional em dólar. Isso conta.
Aí vale mais.
Claro. Vale mais?
Nova York, cada pessoa vale por 100 mil.
Lógico. A 5,33.
Três pessoas na esquina.
Outros estavam elogiando ele, falando pra não desistir. Também tem um vídeo de apoiador.
Eu adorei a reação do ministro da Saúde.
Queiroga reagiu muito bem, carinhosamente, né, com os manifestantes. A Paulinha vai mostrar daqui a pouco como é que o ministro Marcelo Queiroga se comportou diante desse protesto. Bolsonaro falou sobre isso também. Então, a Paulinha vai contar todo esse tour. Além disso, Paulo Matias, a gente vai receber um especialista aqui hoje em educação e tecnologia no Morning Show, que vai contar um pouco sobre as transformações, as modificações na relação entre aluno e professor, aluno e escola, depois da pandemia do coronavírus. Paulinha também vai trazer um pouco aí da história do Nego do Borel, né, Paulinha, que tá
causando,
né, na Fazenda.
Aliás, a Fazenda só
treta.
Só barraco,
treta, entretenimento
só fogo
puro.
No feno.
É, reparem que eu previ o Nego do Borel como campeão dessa edição, né? Então tá difícil
então,
agora.
Mas só uma notícia pra você, ele pode sair antes.
Pode sair hoje, né?
A qualquer momento, tá? E a polícia que vai buscar ele. Mas a Paulinha senhora. Que vai contar.
Não tá legal.
Calma, isso pra gente.
É séria.
Daqui a pouco, enfim, Paulo Matias, tem muita história hoje aqui no Morning Show.
Hoje também tem Harmonique, né, Paulinha?
Temos.
Passeio hoje à noite, ó, zerado.
Eu percebi,
completamente
está
esticado.
Um pouco mais jovem.
Total.
Eu percebi.
Mas a gente vai fazer.
Levanta a sobrancelha, deixa eu
Drilinho,
ver.
Não consigo. Drilinho, deixa eu te falar um negócio. Ontem, você foi brilhante no Augusto Nunes.
Ah, no Augusto Nunes.
Brilhante. Ah. Brilhante, brilhante, brilhante. Tanto é que o Augusto teve que interromper você três vezes.
todo apresentador tem que passar
não
por
era Adriles, ele o entrevistado? Não era o Adriles o entrevistado?
Eu achei que era o Adriles, é.
O Augusto teve que interrompê-lo três vezes. Eu me senti tão representado.
É um assunto que me incomove. Que me
eu assisti o Augusto agindo. Eu falei, nossa, isso eu.
Eu tenho que zelar pelo equilíbrio da bancada.
Mas eu vou dizer... Eu nunca vi uma comunhão de visões tão perfeita sobre cultura e arte como entre Adriles Jorge e Mário Frias. É praticamente a mesma...
Para minhas perguntas, você deu resposta
para mim. É praticamente a mesma visão.
Eu gostei quando Augusto falou assim, Adriles, existem outros entrevistadores.
Não, ele começou a falar assim, Adriles... Não, falou assim, todo mundo, cada um fala a sua vez, depois vira uma conversa, depois ele falou, não, agora é você, agora é você, agora é você.
Não, foi muito bom mesmo. Aliás, o programa do Augusto tá super legal. Um beijo pro Augusto que sempre acompanha a gente.
Semana que vem, no milésimo dia de governo, no aniversário de um ano do Direto ao Ponto, entrevistado será Jair Bolsonaro ou Messias.
Opa! Eu vou ser chamado pra
ele. Isso que eu ia perguntar, o Joel vai estar na bancada?
Não sei.
Você poderia ter dado essa informação?
Ei, não, ele falou. O Augusto, no final
falou?
Do programa.
Ele falou?
O próximo entrevistado então, é Bolsonaro. Não tô dando nenhuma...
Turma,
vai que, né?
Além de Paulinha Carvalho, Vinícius Moura, Zoe Martínez, João Pinheiro da Fonseca e Adriles Jorge, também faz parte deste programa alguém que traz equilíbrio. E o nome dele é Zé Maria Trindade. Bom dia, Zé, tudo bom?
É o que apanha dos dois lados, né? Esse é o nome do equilíbrio moderno. Tudo certo.
Vamos tudo nessa, né, Zé? Daqui a pouquinho, Bolsonaro ao vivo aqui na Jovem Pan, o discurso que ele fará na Assembleia da Organização das Nações Unidas, certo, Vini?
É isso, Paulo. A gente já está acompanhando aqui. Daqui a pouquinho o presidente Jair Bolsonaro já vai discursar, já está sendo montado todo... Olha lá, a gente já está com imagens, Antônio inclusive, Guterres. Inclusive aí da Assembleia, né? E aí... já está sendo feita esta abertura e o presidente Jair Bolsonaro, assim como reza a tradição, né, sempre o presidente do Brasil é o primeiro a discursar na Assembleia Geral da ONU. Mas a gente pode perguntar antes do Bolsonaro discursar para o Zé Maria Trindade, qual que vai ser a expectativa desse discurso, se o Zé já poderia adiantar algo para a gente, né, Paulo?
O que você acha, Zé?
Pois é, eu vou até fazer uma revelação aqui. O presidente Jair Bolsonaro gravou o discurso, né? O entendimento do governo brasileiro era de que não haveria essa reunião presencial. Aí o presidente foi até a EBC, gravou o discurso como se fosse online. E aí aconteceu de que ele realmente foi e pronto. Então o discurso será ao vivo. E nesse discurso gravado, ele prioriza temas sobre o Brasil. Defende o Brasil sob o ponto de vista de cuidados ambientais. Ele diz que a floresta amazônica é nossa e está sendo bem cuidada e que há, segundo ele, uma disputa internacional. Sobre democracia, ele vai reforçar que aqui no Brasil há uma democracia, que ele é o presidente eleito. São obviedades e nós estamos vivendo um momento em que o óbvio tem que ser dito e até com uma certa ênfase, né? E ele vai falar também sobre a pandemia, dizer que os cuidados aqui do Brasil com a pandemia foram tomados. Vai falar de vacinação, que houve a vacinação, e também sobre o cuidado na economia, com a distribuição aí desses recursos, né, através do salário emergencial. Então será uma geral sobre o Brasil e os que ajudaram o presidente a elaborar o discurso, preocupados exatamente com essa visão, que segundo eles, distorcida, que estão tendo do Brasil no exterior. O Brasil está sofrendo aí, viu? A imagem do Brasil está arranhada.
Muito bem, Zé. Vou pedir para a nossa produção, então, colocar para mim a próxima pauta do nosso programa, que a gente vai falar justamente sobre esse tour, né, Paulinha? Isso. Que o presidente da República fez ontem em Nova York, um lugar maravilhoso.
Sim.
Que as pessoas passam um pouco de frio lá, mas é aquele frio gostoso, né, de se passar, diferente desse calor, faz as pessoas ficarem suando, aquele desodorante não funciona, lá não. Lá é outra história. Mas como é que foi esse tour?
Bom, pra tour, então, quando o Bolsonaro começar a falar na ONU, vocês me avisam, isso, a gente pode interromper a tour e recapitular. Vamos partir da foto emblemática, a pizza na calçada, não é verdade? Essa foto da pizza na calçada, toda essa comitiva comendo uma pizza nas ruas de Nova York. Teve gente que disse que foi vexame, né? Em referência ao fato do presidente não ser vacinado e, por isso, não poder comer na parte de dentro de restaurantes na cidade de Nova York. Teve gente que achou que a foto é um artifício para configurar o quê? Simplicidade. Um homem simples que come na rua uma pizza. Será que tinha ketchup? Eu não sei. E você aí faz a sua análise desta foto. Bom, o prefeito de Nova York, um homem muito solícito, enviou pelo Twitter um link para Bolsonaro. O que tinha neste link? Tinha aí endereços onde ele poderia se vacinar na cidade. Isso porque o Bill de Blasio já havia se pronunciado. Havia citado, inclusive, Bolsonaro e dito assim, olha, com os protocolos em vigor, precisamos enviar uma mensagem a todos os líderes mundiais, principalmente Bolsonaro do Brasil, que se você pretende vir aqui, você precisa estar vacinado. Se você não quer se vacinar, nem precisa vir. Mas ele foi. Ele está lá, não é verdade? Tivemos uma grande discussão, inclusive, sobre isso, se os líderes das comitivas diplomáticas teriam de apresentar ou não atestado de vacinação para entrar em Nova York, que tem essas restrições para lugares fechados. Bom, aí a ONU acabou informando as comitivas que haveria uma exceção diplomática e que a entidade não iria aí cobrar os atestados. Só que entre os 19 líderes do G20, temos aí só Bolsonaro como o único que declarou que não tomou e não iria tomar a vacina para ir ao evento da ONU. Mas será que ele foi ou não foi vacinado? Essa é outra dúvida que está rolando aí na internet. Porque o governo colocou um sigilo de 100 anos, amigos, 100 anos nos dados do cartão ali da vacina do presidente Jair Bolsonaro. Então tem gente com uma teoria, não sei se é conspiração, que diz, ele tomou a vacina e mente para defender aí alguma ideologia, não sei, é o que estão falando na
internet. Narrativa, né? Narrativa.
Mas tem mais pessoas querendo recomendar a vacina a Bolsonaro. Boris Johnson teve uma conversa com ele, não é? Temos o vídeo aqui desse momento, do encontro do nosso presidente com o premier britânico. E aí, nesse tete-a-tete com o intérprete ali, né, a gente teve um momento da despedida em que Boris Johnson estava animado falando da AstraZeneca, que inclusive é uma parceria com a Fiocruz aqui do Brasil, né, dizendo, nossa, uma vacina muito boa, né, ao que ali meio falaram, e você, Bolsonaro, vacinou? Aí ele meio, não vacinou, e aí o Boris Johnson falou... toma, é muito boa essa vacina, tem que tomar, viu? A taxa de imunização tá super alta, já tomei as duas doses, é uma ótima vacina, recomendou Boris Johnson a Bolsonaro. Agora, ontem à tarde, tivemos um momento churrascaria, não é? Uma churrascaria, fogo de chão, queria receber sim Bolsonaro, mas para isso não podia recebê-lo na parte de dentro. Então, organizou uma mesa na área externa. O que é comum, gente. Não foi exclusivo para o Bolsonaro. Vários restaurantes em Nova York têm área externa para quem não tomou a vacina poder frequentar os restaurantes. Então, na área externa, Bolsonaro foi lá. E aí, o crime, ou não sei se é um crime, Paulo Matias pode responder, porque entende de churrasco. Bolsonaro comeu picanha bem passada. Pode? Pode comer, Paulo? Pode ou não pode comer picanha bem passada?
Não sei o que é mais
grave. Não fala nada.
Essa
vamos
é a pior parte.
O
né,
pessoal
Paulo?
Vai julgar.
A geração mais velha gosta do bem passado, não é engraçado isso?
Bom, finalmente chegamos...
Nossa, é a melhor piada que eu já ouvi.
Não é piada, falando sério, meus pais gostam do bem passado, não é piada.
Bem passado, não é metáfora, não?
Não, não dá carne mesmo.
Eu pensei que era piada. Não.
Bom, agora que não é uma piada, a gente já entendeu que é uma constatação do Joel, a gente vai pra noite de ontem, né? Que foi a polêmica mais recente, é o que tá viralizando hoje de manhã, manifestantes, 10 manifestantes, mais ou menos, ao preço do dólar, vezes 5,3, eu não sei. Eram poucos manifestantes, mas estavam ali, barulhentos, com aquelas palavras de ordem que, enfim...
Assassino, genocida, legal.
O Adrilles sabe bem. E aí, o que é que aconteceu? Ao deixar o local ali, né, que é a residência da Missão Brasileira junto à ONU, o Bolsonaro já fez um vídeo ali, usando esse pessoal de pano de fundo. Ele fez esse vídeo, vamos conferir.
Olha aqui, ó, tem aproximadamente 10 pessoas aqui fazendo um escarcéu. É pessoas que estão fora de si. E, logicamente, que a imprensa brasileira vai dizer que houve uma manifestação enorme contra mim aqui em Nova York. E também que não é verdade. Esse bando que está aqui podia... Esse bando nem sabe o que está falando ali. Tá um país socialista, não aqui nos Estados Unidos. É bom, não tem ninguém.
É só continuar. Pois é. Tá aí o vídeo.
Mas cadê os manifestantes? Que eu não vi nenhum.
Esse que está conversando com ele.
Então, peraí, tinha 10 contra e 1 a favor.
Bom, gente, de qualquer forma, esse é o vídeo. Vamos terminar, que ainda tem mais. Eu queria, né? Mas a tour tá rolando e a gente tá atualizando. E aí o Bolsonaro postou esse vídeo com a legenda: meia dúzia de acéfalos protestam contra Jair Bolsonaro.
Aí já diminuiu um pouco, né?
Eram cerca de 10. Você vê que eu e o Adriles, a gente tem razão.
Tá vendo?
Na mesma
fica na psique, fica na
diminuiu pra 6.
Meia dúzia de acéfalos protestam contra Jair Bolsonaro para delírio de parte da imprensa, entre parênteses, cifrão brasileiro. Então, ele postou isso. E aí, o que que acontece? É, ali também, depois desse momento que ele faz o vídeo, parece que os ânimos se esquentaram, né? Porque os manifestantes falaram, pô, peraí, nananã. E aí, começaram a ir embora. E de dentro de um carro, aí de um carro da comitiva, a gente tinha o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que parece que não gostou muito da manifestação. Usou um dedo das mãos para se manifestar. Vamos conferir
foi,
o vídeo.
É.
O dedo do meio, chama.
Vamos ver.
Tem um vídeo?
É uma arte, Paulinha, por favor. É uma arte só mostrando justamente esse dedo.
Esse grande momento. Bom, então foi isso. Ele mostrou o dedo do meio para os manifestantes, que mostraram o dedo do meio para ele. E, por enquanto, eu não tenho mais muitas atualizações. Ah, também tem a história de uma pessoa da comitiva que teria sido diagnosticada com Covid. Sim. Essa informação chegou a ser verificada pela CNN, pela Folha. Mas o Palácio, a assessoria de imprensa da Presidência da República, nega essa informação. Diz que não tem conhecimento desse funcionário ter sido diagnosticado com a Covid-19.
Vini, esse não é o quadro rolê aleatório, né?
Não. E nem
não
a parte de entretenimento do programa.
E nem a parte, nós estamos na parte de política.
E eu queria avisar que... Eu queria avisar que realmente essa notícia vai ofuscar a Fazenda. Um pouco hoje, desculpa, porque né, são muitos elementos bons pra gente
fazer
aqui.
Não, muito melhor que um reality show. Como é que nós estamos lá na ONU, turma?
Ainda não? Ainda não está falando presente.
Não dá tempo da gente conversar um pouquinho mais sobre isso. Eu quero perguntar para você justamente como é que é o presidente da República não ter se vacinado perante o mundo. Né? Então, nós estamos numa reunião lá do G20, todos os chefes de Estado vacinados, o Bolsonaro não está vacinado. O que que representa isso, Zé?
Olha, tradicionalmente, os governos gastam milhões de reais em campanhas de vacinação. A vacina é lá de 1.700. Né, contra a varíola, e é por isso que tem esse nome vacina, que veio de vaca, que observaram que ordenadores que lidavam com vacas, eles não pegavam a varíola. E um médico, então, inoculou numa criança um vírus da varíola da vaca, que é menos grave, e com isso fez a primeira imunização do mundo, 1.700. De lá para cá foram várias vacinas. No governo do presidente Jair Bolsonaro, realmente as vacinas não... tiveram, vamos dizer, uma atenção. Não houve a campanha nos veículos de comunicação de vacinação. Por isso, aumentou aí sarampo e outras doenças que eram cobertas pela vacina. Então, não, realmente não é uma prioridade para o governo, e o presidente tem lá os seus argumentos. Só que é o seguinte, a vacina ela não é experimental, a vacina é aprovada pela Anvisa. A parte experimental, ela vem primeiro in vitro, né, no laboratório, e depois através daquele duplo cego. São três grupos, um não toma vacina, um toma vacina soro, né, e outro toma vacina. E depois de um tempo há comparação. As vacinas que foram aprovadas pela Anvisa já passaram por isso. Há duas vacinas já têm licença definitiva. Né? Não é mais nem emergencial, já é definitivo. Então, não tem nenhuma explicação para o governo não investir em vacina. Então, veja bem, se o governo do Brasil investe milhões de reais em publicidade para incentivar a vacina e o presidente vai no sentido contrário, é, no mínimo, contraditório. E a não vacinação do presidente Jair Bolsonaro incomoda muito grupos, inclusive do Ministério da Saúde, e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que tentou várias vezes vacinar o presidente. Me disse o deputado Eduardo Bolsonaro que tentaram formar ali um grupo para vacinar o presidente, e ele corre de todos. Eduardo Bolsonaro se vacinou.
Muito bem, Zé. Zoe Martínez, eu quero saber de você justamente por que que você acha que o presidente da República não se vacinou, e se você acha que o presidente deveria ter se vacinado, afinal de contas ele é o líder da nação, enfim, representa todos nós.
Olha, eu sou uma grande defensora da liberdade, não sou contra a vacina, tenho minhas vacinas em dia, mas essa vacina teve pouco tempo, né? Menos de 2 anos foi produzida, nada contra, pessoas estão tomando, muita gente já foi imunizada aqui no Brasil, então o governo brasileiro está vacinando muito. Agora, o presidente Bolsonaro tem o direito de não se vacinar, assim como outras pessoas têm o direito. Estamos numa democracia e temos que respeitar o direito da pessoa de se vacinar ou esperar mais um pouco para aguardar se vai ter efeito colateral, o que vai acontecer. Enfim, agora, o presidente Bolsonaro não está falando para as pessoas não se vacinarem. Ele só não quer se vacinar. Isso não significa que outra pessoa, porque está vendo o Bolsonaro sem se vacinar, não vai. Sabe? Então, cada um tem o direito. E a mídia não está falando sobre isso, mas está acontecendo em vários países do mundo manifestações a favor da liberdade, né? Contra o passaporte sanitário. E a mídia prefere colocar o Bolsonaro, fotos do Bolsonaro comendo pizza e não dá a devida atenção a essas manifestações a favor da liberdade. Por que será?
Joel, como é que você vê isso, né? O presidente da República, de alguma forma, é o representante maior de todos nós brasileiros. Ele foi lá numa reunião com chefes de Estado e ele foi questionado se ele tinha tomado a vacina e ele ficou completamente sem jeito ali naquela reunião. É visível para quem assistiu o vídeo que ele fica um pouco desconfortável ali, né, Paulinha? Precisava disso? Esse debate de se vacinar, de se não vacinar, isso aí vai agregar para ele em 2022, Joel?
Esse é exatamente o ponto, Paulo. O Brasil, ele tem diversos interesses nas suas relações com outros países. Tá certo que a estadia do Bolsonaro lá em Nova York está bastante improdutiva, porque ele teve uma reunião apenas, tem um monte de chefes de Estado ali, ele conseguiu uma conversa de 45 minutos só, mas beleza. Uma conversa com o primeiro-ministro britânico. A Inglaterra está num momento que ela busca, por exemplo, tratados comerciais. Ela saiu da União Europeia, ela não está tendo muito sucesso até agora em fechar parcerias comerciais com outros países. Ora, o Brasil poderia encontrar isso, o Brasil poderia aproveitar essa oportunidade, acho que vai buscar, inclusive, aproveitar essa oportunidade, tentar estreitar as relações, tentar fechar algum acordo. Agora, nos perdemos num ruído totalmente desnecessário. Veja só, o Boris Johnson, ele é um líder de direita inglês. Ele, inclusive, tem um estilo similar ao Bolsonaro, ele busca falar diretamente ao cidadão comum, ao cidadão médio, e faz uma campanha contra o que seria o establishment, as instituições, então ele tem um tipo similar. Ele, como o Bolsonaro, pegou o Covid também, só que no caso do Boris Johnson, ele ficou muito mal, ele ficou internado no hospital, inclusive, e aquilo serviu para ele dar uma reviravolta na forma como ele lida com a Covid. A Inglaterra se tornou, assim, um dos primeiros... Primeiro, fez esforços de isolamento, e mais do que isso, se tornou um dos países campeões da vacinação. O Boris Johnson abraçou isso. O Bolsonaro poderia ter feito a mesma coisa lá atrás, não fez, mas poderia, pelo menos, ter se vacinado. Essa mensagem simbólica, o Brasil está gastando milhões de reais numa campanha de vacinação, incentivando pessoas a se vacinarem. O presidente manda mensagem contrária, gera um ruído, vira motivo de chacota nos Estados Unidos e na mídia britânica. Vejam, inclusive os jornais de direita, hein? Vejam que os jornais de direita ingleses depois estão falando sobre o presidente brasileiro, sem motivo algum. Ele não foi lá para reverter a narrativa? Isso aí só ajudou a piorar a narrativa e a imagem do Brasil lá fora e a criar um ruído que em nada colabora com a gente.
Adriles, o que você acha justamente desse fator político eleitoral para o ano que vem em relação a essa não vacinação do presidente da República? Você acha que vai ter alguma consequência?
Eu acho que é uma coisa simbólica e uma coisa simbólica de um equívoco do presidente. Ele se apoia em 2 tripés para não querer ser vacinado. E são tripés de alguma forma realistas. Existe uma controvérsia em relação à maior ou menor imunização sobre a Covid, de quem já teve a doença e eventualmente poderia ser maior ou menor que a vacinação. Não existe exatamente um consenso, embora exista uma maioria que quer que as pessoas que sejam vacinadas, um consenso quase que científico. Existe o fato, de efeitos colaterais a longo prazo que, por óbvio, por causa do tempo limitado que a gente tem em relação à vacina, não ter sido descoberto. Mas, eventualmente, existem também os efeitos colaterais a longo prazo de uma doença que ele pode ser reinfectado em relação à Covid. Ou seja...
Essas duas coisas se contrapõem.
Então, se a gente fazer uma equação matemática, o Bolsonaro realmente poderia estar vacinado, até porque ele corrobora esse contrassenso de dizer que o Brasil é um dos países que não vacinou a contento. O Brasil é o segundo país que mais vacina em primeira dose, ou seja, a vacinação do Brasil em relação à Covid-19 é recorde. Então, ele poderia unir o símbolo pessoal de um presidente vacinado, ele diz que é o capitão da tropa, que é o último a ser vacinado, mas essa é uma metáfora meio pobre, em relação à ação do governo, que assim que a Anvisa aprovou as vacinas, ele comprou e comprou muito a contento e vacinou a sua população em massa. Ele quer fazer um discurso em nome da liberdade, eu acho que ele faz, de certa forma, de contestação ao status quo, mas ele faz, ele derrapa exatamente na falsa conscientização de problemas que são menores em relação às virtudes da vacina, e os números estão aí para comprovar. As taxas de letalidade caíram e, sobretudo, Paulo, as taxas de mortalidade caíram e os números estão também caindo de alguma forma no Brasil. Ou seja, a vacinação é um sucesso no Brasil, graças ao SUS, graças ao governo federal. A única coisa que falta é o presidente deixar de ser teimoso e acabar com esse simbolismo tosco da qual aproveitam seus inimigos, suas oposições e as oposições no exterior que dizem, ah, o Brasil tem uma coisa meio pré-histórica em relação ao presidente, mas a política de vacinação do Brasil efetivamente é um sucesso.
Muito bem, Adriles. Parabéns, boa.
Gostei do discurso.
Eu vou falar um negócio pra você. Gostei. Eu tenho um baita de um orgulho de ter
cara,
você aqui.
Cara, que comentário, Adriles.
Não, eu peguei todas as variantes. Eu acho que a gente tem que pegar as variantes.
Que realmente. Comentário justo.
Preciso.
Honesto. Honesto.
O comentário é honesto. Eu acho que a gente tem que fazer honesto, uma equação. Adriles. A gente tem que ver. A gente tem que
sabe
se mover pela realidade dos fatos.
Sabe por quê? Eu vou te falar um negócio com toda a sinceridade do mundo. Eu estou de saco na lua desse debate de vacina.
Não,
porque
mas
as pessoas.
É um debate importante.
Só um minuto. As pessoas estão colocando esse debate de vacina como um debate de esquerda e direita. E quando uma pessoa faz isso, ela comete um equívoco assim absurdo. Porque esse debate de vacina não é um debate de esquerda e de direita. Esse debate é um debate de quem está encarando os fatos e a realidade com quem está querendo criar um mundo paralelo. Então enxerga um mundo paralelo, dá uma olhadinha aqui num númerozinho específico,
paralelo,
um exemplo,
Paulo.
E tal, criou um mundo paralelo e aí o cara vive dentro desse mundo paralelo.
É,
só que existe
é
o mundo real.
Assim, Paulo,
o mundo real é que as vacinas salvaram vidas, o mundo real é que os números, os
sim,
casos,
a equação é positiva,
as mortes caíram por conta das vacinas, o mundo real é aquele mundo em que a gente tem que analisar a fundo os casos que, por exemplo, tiveram mortes após a vacinação, mas que é importante deixar registrado e claro aqui, não tem nenhuma correlação comprovada com as vacinas. A própria Anvisa deixou isso registrado agora.
Não,
esse
pesquisa,
é o mundo real. Existe um mundo fantasia, um mundo paralelo, que é aquele cara que diz o seguinte, vacina mata. Esse cara está vivendo num mundo à parte. É um mundo à parte.
Mas
isso.
Alguém tá falando
quando
vacina mata?
Eu, várias pessoas. Várias.
Gente,
várias.
Gente, passaporte sanitário.
Peraí, mas vacina mata, não, mas aí não é.
Não, passaporte é uma discussão. A gente topa discutir.
Pode discutir
passaporte
é, claro.
Sanitário é
você
uma discussão.
Você acha que tem que ser obrigatório?
Eu acho que a gente pode discutir, Zoe.
Existe 94% de conscientização. Aí eu sou a favor de ter uma campanha de conscientização.
Eu só acho que a sociedade, Drilis, precisa avançar nessa coisa. Entendeu? Nós temos que avançar, porque a única forma da gente resolver essa situação péssima que o mundo se encontra, que o Brasil se encontra, essa situação econômica que o Brasil se encontra, não dá pra você achar que, ó, a vacinação, isso aí não serve de nada, tá tudo errado e tal.
Mas quem tá
tudo
falando
bem.
Isso, Paulo?
Opa, eu ouço diariamente isso, inclusive. Não dá para você ter esse discurso no momento atual que nós vivemos. Por quê? A única solução, o único caminho que está posto é o da vacina. Então, meu, vamos para cima, vamos sair desse momento, mas vamos parar de só olhar aquele probleminha aqui e enxergar o mundo real. O mundo real é que a gente está saindo dessa por causa da vacina. Você gosta, você não gosta, não interessa.
Em números
o
absolutos
fato é,
isso,
é esse, amigo. Ponto final.
Paulo, vamos exibir rapidamente o vídeo do Marcelo Queiroga, do ministro da
Saúde,
porque todo mundo ficou perguntando, né? Mas e o vídeo e tal? Então vamos mostrar rapidamente como que ele reagiu a esse protesto pequeno, né, Paulinha?
Ali.
Mas que ele deu uma boa atenção, né? Então ele estava ali no carro, né, da comitiva e acaba mostrando
eu acho que
meio,
o pessoal,
né,
de fora mostra também o dedo do meio.
E ele reage
e
da mesma forma.
Né? Ele também vem lá.
Sabe
de dentro
que isso me lembrou?
Isso.
Só que ele é ministro, né?
Quando eu tava na quinta série, eu voltava de perua escolar. O clima era mais ou menos esse que o ministro tá promovendo.
As pessoas te xingavam?
As pessoas todas se xingavam. Era assim, cada um que saía da van era xingado e mostrava o dedo e xingava de volta. É mais ou menos esse clima aí do ministro.
Muito bem, turma. Eu preciso ir para um rápido intervalo comercial enquanto o Bolsonaro está se preparando lá para falar ao vivo, que é gravado, né? Vocês estão preparando, na realidade, o vídeo que vão exibir lá do Bolsonaro. Mas na volta tem mais Morning Show aqui na Jovem Pan. E deixa eu pedir o seu like aqui no nosso canal, na nossa transmissão do Morning no YouTube. Clica no sininho para receber todas as notificações, porque agora são 10 horas e 29 minutos.
A cozinha mais trash do mundo está na Panflix.
Aí você corta bem picadinho, que isso aqui tem que render para 27 porções.
Tá bem, bom? Tá ótimo.
Aqui os competidores encaram uma dura jornada com os chefes mais temidos do Brasil.
5 segundos
dá para fazer muita coisa.
3 segundos. 2.
Mito que é mito.
O que foi, Furril?
Nada.
Fala na cara.
Sonavo, eu estava aqui e a sua produção me entregou essa vassoura. O que eu faço?
Olha, varre e voa!
E ele não leva desaforo pra casa.
Vamos lá pra pergunta!
Bolsonaro, minha sogra vai fazer aniversário. O que eu dou de presente pra ela?
Dá pra ela uma cama redonda, porque quem dorme em cama redonda é cobra enrolada!
Baixe agora na App Store, no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet.
Olá, mulheres positivas! Eu, Fabi Saad, recebi a parlamentar Tabata Amaral. Você perdeu? Confere aí como foi o nosso papo.
No final de 2019, eu coordenei um grupo de trabalho na Câmara que apresentou várias propostas na pauta social e uma delas era uma ampliação do Bolsa Família com algumas mudanças importantes. Então, como que a gente poderia melhorar os incentivos para que a família pudesse adquirir renda fora, para que pudesse conseguir um emprego? Como que a gente poderia eliminar a fila? Investir na primeira infância, então, olhando para crianças de 0 a 5 anos, para gestantes, um projeto muito robusto.
E aí, gostou? Então baixe Panflix e assista a entrevista completa. É de graça.
Oferecimento TIM. Imagine as possibilidades.
Loja sem pra quem pensa, loja sem pra quem sabe, para quem planeja, loja sem pra quem faz, para quem espera, também pra quem vai.
Você ouve a melhor rádio, Jovem Pan.
This is number one.
A melhor música.
Pode ter certeza,
Chuchu Beleza!
Chuchu Beleza, oferecimento Anhanguera. Preparamos o seu retorno seguro para a sala de aula.
Agora você está muito mais perto de realizar seus sonhos. As aulas presenciais voltaram na Anhanguera, com todos os protocolos de higiene para garantir a segurança dos nossos alunos. Escolha seu curso e venha estudar de um jeito inovador, com bolsa de estudo de até 50%. Consulte condições e ainda conte com o Canal Conecta, portal que te liga ao mercado de trabalho. Não perca essa oportunidade. Inscreva-se já em anhanguera.com para você poder.
Sandra, meu nome é Sandra. Gente, posso falar? Alagou meu apartamento em Nova York. Não, sério. Esse furacão acabou com o nosso apartamento, né? Não, era quadro do Vicky Muniz destruído. Um trabalho que o Rô comprou dos gêmeos boiando pela sala. Não, tive que sair de casa de tanta água que entrava, tá? Não, saí no meio da enchente e fui pro Plaza com a roupa do corpo, você acredita? Me senti praticamente uma refugiada de guerra, sabe assim? Toda molhada, sentadinha no lobby do Plaza, esperando o marido fazer o check-in, né? Ah, parece uma louca, né? Não, sério. Por uns 20 minutos, eu senti na pele o que é ser um homeless. Aí pegamos, super quarto, descansamos. E no dia seguinte eu tava outra pessoa, tá? Não, porque depois de passar por uma dessas, a gente descobre o verdadeiro valor das coisas. É porque o Rô acionou o seguro e agora a gente vai descobrir quanto que eles vão pagar pelas coisas que estragaram, né? Mas se bobear até foi bom, sabia? Porque eu já queria vender aquelas obras de arte mesmo, né? Já não aguentava mais olhar aquele quadro feito com resto de comida, bituca de cigarro, aqueles bonecos amarelos na sala, tudo olhando pra mim com aquela cara. Há males que vêm pra bem, né? Como diz o ditado, sacode a poeira e dá a volta por cima. Se bem que nesse caso nem era poeira, né? Era lama mesmo. Sandra, meu nome é Sandra.
Chuchu Beleza!
Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com/chuchubeleza.
Quatro minutos para você que está acompanhando a Jovem Pan em todo o Brasil. Nós estamos ao vivo aqui com o nosso Morning Show. E olha, gente, com a chegada da Covid-19, as relações entre aluno e escola mudaram profundamente. O governo de São Paulo e outros também anunciaram modificações do ensino médio para 2022. E entre elas está o ensino híbrido, que será mantido, ou seja, mesmo com a volta das aulas presenciais, o aprendizado remoto vai permanecer. E para falar um pouquinho mais sobre essas transformações todas, está aqui com a gente o Rafael Sanches, que atua nas áreas de educação e tecnologia há mais de 20 anos e recentemente foi eleito um dos top 100 visionários da educação mundial nos Estados Unidos. Rafael, bom dia para você. O que, que a gente já pode dizer nessa relação, né, entre aluno e escola, professor e aluno, a partir da Covid-19? Bom dia.
Bom dia para todos. É um prazer estar aqui. O Covid mudou bastante a relação entre aluno e escola, no sentido em que antes a gente tinha uma situação em que os alunos participavam da aula, assistindo a aula, ali dentro do espaço físico, praticamente. E quando chegou a pandemia, houve uma necessidade de se afastar da noite para o dia e todo mundo teve que ir para casa. Isso fez com que um elemento que deveria estar muito mais presente dentro da sala de aula, que é a tecnologia, ele passasse a ficar, naquele momento, ter que entrar. Não foi do jeito ideal, aconteceu com os recursos que os professores tinham, com os recursos que as escolas tinham para disponibilizar. Então, algumas escolas conseguiram disponibilizar recursos tecnológicos, outras tiveram que copiar material e mandar para as casas para que os alunos não parassem de estudar. A qualidade disso, com certeza, teve algum impacto, né? O processo de aprendizagem teve algum impacto, mas a gente trouxe, né? A pandemia acabou trazendo o elemento tecnologia para dentro da sala de aula com muito mais ênfase. Agora, esse segundo ano de pandemia, a gente tem uma situação que os professores estavam um pouco mais preparados, mas a gente tem um trabalho grande ainda de formação, de reciclagem, para poder usar o melhor que a tecnologia tem.
Rafael, os pais têm bastante preocupação com essa questão de tempo de tela, né? Porque, enfim, hoje é YouTube, é game, um monte de coisa, e os pais estão sempre lá tentando entender quando que pode, quando que não pode, quantas horas é recomendável por dia. Como que você entende isso? Porque agora, por exemplo, com o híbrido, vamos imaginar que na melhor das circunstâncias tem essa tela, essa internet, a gente sabe que isso não é um consenso para todos os estudantes. Mas como que os pais podem repensar em relação a esse tempo de tela e essa tela que é dedicada ao estudo, né?
O ideal seria conseguir fazer uma divisão. O desafio da tela, do tempo de tela, já existia antes da pandemia, vai existir depois da pandemia também, que é conseguir equilibrar o quanto o aluno pode ficar usando os recursos tecnológicos. Nesse sentido, agora a gente tem uma situação que é prioridade, escola, prioridade, o tempo para o aprendizado, depois o lazer. Só que tem um detalhe, é difícil conseguir uma atenção tão sustentada do aluno, principalmente quando ele é mais novo. Então, uma estratégia possível é conseguir dividir o tempo para que ele tenha blocos de estudo com outros blocos de algum tipo de entretenimento, para aqueles jovens que têm esse acesso, que têm esse recurso. Porque se a gente imaginar que alguém vai conseguir ficar 4, 5 horas por dia seguida na frente de uma tela estudando, não tem como. Na escola ele fica porque é obrigado, né? Não tem para onde olhar, ele está ali, mas a concentração do aluno também diminui. Então, por isso que é importante mudar o tipo de dinâmica, mudar o tipo de aula, trazer metodologias ativas para que o aluno participe mais da aula e seja mais protagonista naquele sentido. Menos vou usar aqui um termo, assistidor de aula e mais participante ativo dela.
Perfeito. Rafael, eventualmente mudou realmente muito a dinâmica dada à internet. Antes a gente tinha o professor como um altar sacrossanto, fonte única do saber. Hoje, o aluno dá um Google e ele pesquisa coisas que inclusive podem até contraditar as afirmações do professor. Como estabelecer um caminho que possa aglutinar essa figura, o respeito pelo professor e a orientação do aluno para outros saberes, outras informações, para além daquela que está personificada no professor ali em sala de aula? É para dar um caminho maior, assim, enfim.
É um ótimo ponto esse. A gente tem, historicamente, a figura do professor como papel central, o detentor do conhecimento e, de certa forma, ele tem muito mais experiência que o aluno. Mas, como você disse, com a tecnologia, quanto mais velhos os alunos, mais fácil ele conseguir pesquisar e, eventualmente, chegar na aula com alguma informação extra, complementar, o que precisa mudar é o papel do professor. É conscientizar o professor de que, e isso é um trabalho de médio prazo, que ele tem um papel extremamente relevante na sala de aula, mas ele passa a ser hoje um facilitador, um mediador do conhecimento. No passado, o professor, o que ele conhecia, só ele sabia, e os livros. Hoje, está em todo lugar. Então, a questão é quanto tempo o aluno passa para descobrir o que está certo, o que está errado, ou boas fontes de referência. Um professor pode facilitar muito esse papel. Pode provocar muito o aluno em termos de reflexões e trabalhos. Então, esse é um papel extremamente relevante e que é um lugar dos professores do presente para o futuro.
Rafael, se tem uma coisa que a pandemia me mostrou, eu tenho dois filhos em idade escolar, um tem 7, outro 11 anos, é como, na minha visão pelo menos, a escola fez falta. Tiveram aulas online os dois, mas tem um lado que o online não substitui. A interação, a convivência, a relação direta com o professor e a socialização ali com os outros, com os colegas, né, que ficou muito prejudicada. Isso a tecnologia não tem como suprir, né?
Esse é um ótimo ponto, porque até então, até a pandemia, muitos pensavam que os alunos iam na escola para aprender as matérias, né? Que as matérias eram o elemento principal que era trabalhado ali na escola. Às vezes não se dava tanta importância para as interações sociais, para as habilidades socioemocionais que são trabalhadas também por tabela através da interação entre os alunos, da interação dos alunos com os professores. Mas quando um aluno tem que conseguir dialogar com o outro para conseguir o seu espaço, para conseguir o seu espaço na sala, o seu espaço de conversa, essa é uma habilidade importantíssima que está sendo trabalhada. Dá para trabalhar alguma coisa disso usando a tecnologia também. Vamos pensar que os alunos, de uma forma geral, eles interagem o tempo todo por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, por redes sociais de uma forma geral. Mas faz falta esse contato olho no olho, esse contato através da conversa, esse tipo de disputa saudável de espaço. Então, abrindo um gancho para o híbrido, o que o híbrido traz de positivo é poder usar o melhor da tecnologia, que são os recursos de personalização da aprendizagem, que vão potencializar muito os caminhos possíveis em relação ao trabalho dos alunos, mas também permite os encontros presenciais que esses itens ainda podem ser trabalhados.
Zoe. Rafael, e o que fazer com a grande parcela da população que não tem acesso à tecnologia?
Esse é um desafio grande, assim, gigante, por causa da questão como que você vai fazer a tecnologia chegar na ponta se não tem internet, se não tem o acesso do mobile. Então, o que eu coloquei em várias entrevistas foi que, assim, a pandemia ela não foi planejada, né? O que aconteceu na pandemia, ele foi o que tinha naquele momento. Agora a gente está numa situação em que dá para planejar, dá para pensar. Então, a gente tem aí um gap de infraestrutura para poder ter internet. Até se os governos falarem, internet para todo mundo. Não tem internet para chegar. Então, nós temos que fomentar essa internet para que possa chegar uma tecnologia na ponta que a aula seja atrativa. Porque senão a gente vai acabar entregando algo. Dá para fazer ensino à distância usando papel. Mas qual é a atratividade disso para os alunos de hoje? Uma coisa são as formações que aconteceram, década de 40, década de 50. Meu avô, a formação dele foi feita em eletrônica usando os livros. Mas a realidade hoje é outra. Para conseguir a atenção dos alunos, a gente precisa dessa tecnologia. Senão, ele fica muito defasado.
Vini. Rafael, agora de modo geral, nesse um ano e meio de pandemia, como é que você observou o caminho, as escolhas que as escolas adotaram para fazer esse ensino híbrido, as pausas, as restrições que nós tivemos, quais foram os prejuízos, mas na questão do aprendizado letivo, aí, qual você acha que foi o saldo no final desse período?
Tem vários pontos negativos e alguns pontos positivos. Eu tento olhar para os positivos para que em breve a gente consiga, através deles, recuperar um pouco do que ficou para trás. A gente perdeu muito na questão da interação social, né? O que os alunos ficaram reclusos e interagindo apenas usando a tecnologia, né? Não vou dizer que a tecnologia não é importante no sentido de interação, mas apenas a tecnologia, ela limita um pouco isso. Então, a gente tem que recuperar isso. A questão da matéria, dos assuntos que foram trabalhados, é algo que, usando a tecnologia agora dentro das escolas, é possível fazer um diagnóstico e identificar os gaps dos alunos para que isso possa ser trabalhado de uma forma mais efetiva. De ponto positivo, que eu consigo observar, para aqueles alunos que aproveitaram mais esse período, o EAD ou as aulas online trabalham muito a questão da autodisciplina, do autoaprendizado, que são habilidades essenciais para as pessoas que estão no mundo de hoje. Hoje, todos nós que estamos aqui, as pessoas que estão nos ouvindo, têm que aprender sempre, têm que continuar aprendendo sempre. O mundo está em constante mudança. Então, desenvolver essa habilidade é essencial. E essa habilidade do autoaprendizado e da autodisciplina pode ser uma ferramenta importantíssima para a gente recuperar um pouco dessa questão pedagógica que ficou para trás nesse período.
Muito bem, gente. Nós conversamos aqui com o Rafael Sanches, ele que atua nas áreas de educação e tecnologia há mais de 20 anos e recentemente foi eleito um dos top 100 visionários da educação mundial nos Estados Unidos. Um prazer, viu, Rafael? Obrigado pela tua participação e volte sempre aqui no Morning para a gente conversar mais sobre esse tema tão importante que é a educação.
Agradeço a oportunidade, estou à disposição de todos.
Valeu. Muito bem. O que nós vamos fazer agora, turma?
Esperar falar do...
Vamos esperar o Bolsonaro?
Estamos esperando, né? Estamos esperando.
Eu avisei.
O Terra está falando ainda?
Ou o Terra sugestão?
Enquanto o Terra está falando?
Vamos ver se vocês topam.
Mas em vez de Bolsonaro...
Em vez de Bolsonaro, vamos falar da Fazenda?
Do Nego do Borel.
Não, não vamos falar. Nós vamos agora diretamente falar.
Ah, chegou o Bolsonaro.
Solta o som. DJ.
And other heads of delegation.
Só de brincadeira, né?
It is an honor to once again open the United Nations General Assembly. I come here to showcase a different Brazil vis-a-vis what is portrayed on newspapers or seen on television. Brazil has changed a great deal after we took office in January 2019. For 2 years and 8 months, we have had no concrete case.
Estamos há 2 anos e 8 meses sem qualquer caso concreto de corrupção. O Brasil tem um presidente que acredita em Deus, respeita a Constituição, valoriza a família e deve lealdade ao seu povo. Isso é muito. É uma história da base se levarmos em conta que estávamos à beira do socialismo. Nossas estatais davam prejuízos de bilhões de dólares no passado, hoje são lucrativas. Nosso Banco de Desenvolvimento era usado para financiar obras em países comunistas, sem garantias. Quem honrava esses compromissos era o próprio povo brasileiro. Tudo isso mudou. Apresento agora um novo Brasil, com sua credibilidade já recuperada diante do mundo. O Brasil possui o maior programa de parceria de investimentos com a iniciativa privada de sua história. Programa que já é uma realidade e está em franca execução. Até aqui foram contratados 100 bilhões de dólares de novos investimentos e arrecadados 23 bilhões de dólares em outorgas. Na área de infraestrutura, leiloamos para a iniciativa privada 34 aeroportos e 29 terminais portuários. Já são mais de 6 bilhões de dólares em contratos privados para novas ferrovias. Introduzimos o sistema de autorizações ferroviárias, o que aproxima nosso modelo ao americano. Em poucos dias, recebemos 14 requerimentos de autorizações para novas ferrovias, com quase 15 bilhões de dólares em investimentos privados. Em nosso governo, promovemos o ressurgimento do modal ferroviário. Como reflexo, menor consumo de combustíveis fósseis e redução do custo Brasil, em especial no barateamento de produção de alimentos. Grande avanço vem acontecendo na área do saneamento básico. O maior leilão da história do setor foi realizado em abril, com concessão ao setor privado do serviço de distribuição de água e esgoto no estado do Rio de Janeiro. Temos tudo o que o investidor procura: um grande mercado consumidor, excelentes serviços, tradição de respeito a contratos e confiança no nosso governo. Também anuncio que nos próximos dias realizaremos o leilão para implementação da tecnologia 5G no Brasil. Nossa moderna e sustentável agricultura de baixo carbono alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo e utiliza apenas 8% do território nacional. Nenhum país do mundo possui uma legislação ambiental tão completa quanto a nossa. Nosso Código Florestal deve servir de exemplo para outros países. O Brasil é um país com dimensões continentais, com grandes desafios ambientais. São 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, dos quais 66%, 2/3, são vegetação nativa, a mesma desde o seu descobrimento em 1500. Somente no bioma amazônico, 84% da floresta está intacta, abrigando a maior biodiversidade do planeta. Lembro que a região amazônica equivale à área de toda a Europa Ocidental. Antecipamos de 2060 para 2050 o objetivo de alcançar a neutralidade climática. Os recursos humanos e financeiros destinados ao fortalecimento dos órgãos ambientais foram dobrados, com vistas a zerar o desmatamento ilegal. E os resultados desta importante ação já começaram a aparecer. Na Amazônia, tivemos uma redução de 32% do desmatamento no mês de agosto, quando comparado a agosto do ano anterior. Qual país do mundo tem uma política de preservação ambiental como a nossa? Os senhores estão
ouvindo agora o discurso do presidente Jair Bolsonaro ao vivo na Assembleia das Nações Unidas em Nova York. Nós tivemos um pequeno probleminha aí na transmissão, mas a produção já está reconectando para que a gente possa continuar a ouvir o discurso do presidente, que eu estou anotando aqui vários pontos que ele falou. Sim. Falou de governo sem corrupção, estatais lucrativas, obras em países comunistas que foram financiadas nos governos petistas. Sim. Disse agora que ele vem apresentar um novo Brasil. Brasil cita investimentos
com credibilidade.
Internacionais, fala de um modal ferroviário, deu muita ênfase nisso, e aí a gente pode fazer uma correlação também com o trabalho do ministro Tarcísio. Fala de um menor consumo aí de combustíveis fósseis, disse, e me chamou muito essa atenção, eu não sei se para vocês também, uma frase bem assim, marqueteira mesmo, no sentido de atrair investimentos, que ele diz que temos tudo que o investidor procura. Isso aí é frase de vendedor.
Principalmente...
Vamos voltar então, produção? Vamos? Então vamos continuar ouvindo o Bolsonaro. Nós vamos ouvir o discurso do presidente Jair Bolsonaro agora em inglês, pedir ajuda da nossa Paulinha Carvalho, a nossa tradutora oficial da Jovem.
A partir de agora.
Do Bolsonaro é o Adriles.
600,000 indigenous people live in freedom and increasingly wish to use their lands for agriculture and other activities. Brazil has always taken part in United Nations peacekeeping missions from Suez to the Congo, from Haiti to Lebanon. My country has always welcomed refugees at our border with neighboring Venezuela. Operation Welcome, conducted by the federal government, has already received and welcomed 400,000 Venezuelan citizens who have been displaced.
Devido à crise político-econômica gerada pela ditadura bolivariana. O futuro do Afeganistão também nos causa profunda apreensão. Concederemos visto humanitário para cristãos, mulheres, crianças e juízes afegãos. Nesses 20 anos, dos atentados contra os Estados Unidos da América, em 11 de setembro de 2001, reitero nosso repúdio ao terrorismo em todas as suas formas. Em 2022, voltaremos a ocupar uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU. Agradeço aos 181 países e um universo de 190 que confiaram no Brasil. Reflexo de uma política externa séria e responsável, promovida pelo nosso Ministério das Relações Exteriores. Apoiamos uma reforma do Conselho de Segurança da ONU, onde buscamos um assento permanente. A pandemia pegou a todos de surpresa em 2020. Lamentamos todas as mortes ocorridas no Brasil e no mundo. Sempre defendi combater o vírus e o desemprego de forma simultânea e com a mesma responsabilidade. As medidas de isolamento e lockdown deixaram um legado de inflação, em especial nos gêneros alimentícios no mundo todo. No Brasil, para atender aqueles mais humildes, obrigados a ficar em casa por decisão de governadores e prefeitos e que perderam sua renda, concedemos um auxílio emergencial de $800 para 68 milhões de pessoas em 2020. Lembro que terminamos 2020, ano da pandemia, com mais empregos formais do que em dezembro de 2019. Graças às ações do nosso governo, com programas de manutenção de emprego e renda, que nos custaram cerca de $40 bilhões. Somente nos primeiros 7 meses deste ano, criamos aproximadamente 1 milhão e 800 mil novos empregos. Lembro ainda que o crescimento para 2021 está estimado em 5%. Até o momento, o governo federal distribuiu mais de 260 milhões de doses de vacinas e mais de 140 milhões de brasileiros já receberam, pelo menos, a primeira dose, o que representa quase 90% adulta. 80% da população indígena também já foi totalmente vacinada. Até novembro, todos que escolheram ser vacinados no Brasil serão atendidos. Apoiamos a vacinação. Contudo, o nosso governo tem se posicionado contrário ao passaporte sanitário ou a qualquer obrigação relacionada à vacina. Desde o início da pandemia, apoiamos a autonomia do médico na busca do tratamento precoce, seguindo recomendação do nosso Conselho Federal de Medicina. Eu mesmo fui um desses que fez tratamento inicial. Respeitamos a relação médico-paciente na decisão da medicação a ser utilizada e no seu uso off-label. Inicial. A história e a ciência saberão responsabilizar a todos. No último 7 de setembro, data da nossa independência, milhões de brasileiros, de forma pacífica e patriótica, foram às ruas, na maior manifestação de nossa história. Mostrar que não abre mão da democracia, das liberdades individuais e de apoio ao nosso governo. Como demonstrado, o Brasil vive novos tempos. Na economia, temos um dos melhores desempenhos entre os emergentes. Meu governo recuperou a credibilidade externa e hoje se apresenta como um dos melhores destinos para investimentos. É aqui, nesta Assembleia Geral, que vislumbramos um mundo de mais liberdade, democracia, prosperidade e paz. Que Deus abençoe a todos.
Muito bem, nós acompanhamos ao vivo aqui na Jovem Pan o discurso de Jair Bolsonaro ao vivo na Assembleia Geral das Nações Unidas, muito aplaudido aqui por Joel Pinheiro.
Não fui eu.
Bateu palma, Joel?
com o...
Eu aplaudi o Adrilles apenas, Bolsonaro não.
Eu vi sim, uma certa efusividade aqui, né? Vini, meu líder, o que, que a gente faz então? Vamos pro break?
Vamos fazer um break e depois a gente comenta com calma.
Com calma? Sim. Vamos, Paulinha?
Vamos lá. Vamos.
Tá animada? Você também foi outra que curtiu.
Nossa, muito, empolguei. Queria estar nesse Brasilzão.
Eu achei irretocável,
aí.
Irretocável?
Irretocável?
Não, você assim, quer fazer um comentário precoce?
Ele quer fazer
de ponta a ponta,
precoce,
né?
Irmã, sem comentários precoces. Vamos na vacina mesmo no braço. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan, fica por aí.
Se você tem alguma pergunta para fazer, é melhor pensar bem, porque ele não foge de nenhuma.
Eu tenho um filho que só gosta de mulher feia. O que você acha?
Eu acho que ele puxou o pai.
Mitadas do Bolsonaro.
Eu tenho um filho e esse filho me revelou que é gay. Ele perde algo com isso?
Perde sim.
O quê?
As pregas!
Mitadas do Bolsonaro no Panflix. Baixe agora na App Store, no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet.
Quem tem ensino superior tem muito mais chances no mercado de trabalho. E com a plataforma Carreiras, a UniaSelv conecta você às melhores oportunidades. Acesse carreiras.uniaselv.com.br e encontre milhares de vagas de estágio e emprego na sua região. E você, quer se preparar para conquistá-las? Venha para a graduação EAD da UniaSelv. Inscreva-se agora pelo site uniaselv.com.br.
UniaSelv.
Nossa, olhem aquilo!
Quem é?
É um bilionário da Forbes?
É um ET?
É uma lenda do Instagram?
É o tio Patinhas?
Não, é o tio Rico.
A Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico.
Senhoras e senhores, eu sou o Daniel Zuckerman e esse é o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan.
Finalmente em rede nacional, Zucchi.
Olha, pra dar sorte, a gente sempre faz um Leheim e vamos brindar aqui.
Obrigado pelo convite seu da Jovem Pan e todo mundo. Tô muito feliz de estar aqui. Vamos pra rede nacional, isso que é importante.
É emocionante que agora todo mundo quer saber o seu conselho na rede social, na arroba Tio Rico, lá com dois C's, todo mundo fala, e aí, tio? E aí eu te pergunto, dólar, o dólar oscila o tempo inteiro, uma hora sobe, outra hora desce.
Esse é o problema.
O que fazer, Terry?
O dólar oscila mais do que o humor da minha mulher, a Betina. Esse é o problema. Isso é um problema gigante.
Tá certo.
É uma das coisas, não, agora brincadeiras à parte. É um dos desafios mais difíceis de você acertar, é quanto vai estar o dólar.
Tá certo.
É uma commodity. Sabe por quê?
Por quê?
O Brasil tem um monte de problema em Brasília, você sabe disso, melhor do que ninguém.
Estabilidade política.
Estabilidade política, todo mundo. O gringo, que tem muita grana, fala assim, bom, eu vou deixar meu dinheiro no Brasil, onde nem os brasileiros entendem.
Ele dá uma fechada na toba, né?
É, e sai fora.
Vai.
E vai investir no mercado asiático, no mercado americano. Então você não consegue controlar.
Mas calma, quantos que os gringos colocaram de dinheiro aqui na bolsa?
Mas nos últimos meses, olha, eu vou te falar, nos últimos anos saiu muito dinheiro.
Tá.
Quando sai dinheiro daqui, vende real e você tira a liquidez do sistema. Então o real ele fica muito mais barato.
Tá bom.
Ele perde poder
de compra.
Mas
me fala o valor.
Olha, nos últimos 3 meses nós entramos com 50 bi de dólar.
Cacete.
Só que já saiu 7 agora esse mês. É, você vê, o STF, aí é o presidente, aquela pancadaria toda. Você fala, pô, mas não tá barato o real?
Ô tio, eu sei que você investe em BDR, você tem dólar pra cacete. Aonde a gente vai fazer uma puta farra com o dólar que você tem?
Navio, no meu barco. Você é convidado pra ir.
Teu barco, quantos pés?
Olha, deve ter mais de 150.
E você vai pra onde com esse barco?
Não, ele fica atracado nas Bahamas.
Ah, é?
É.
Pô,
é
beleza.
É verdade. No Brasil não dá pra ter barco muito grande. No máximo 120 pés. Esse é o problema.
E os caras gostam de competir barco em Angra, hein, tio?
Não, e no Bahamas? Então, na Arábia Saudita ali.
Sim.
Não, ali é barco como... de 400, aí é metro, não é nem pés, é metro.
Tá certo. E você quer mandar um beijo grande pra quem?
Vamos mandar pro Lírio Parisotto, que me manda vinho pra caramba.
Vinho bom ele manda?
Ah, vinho bom, ele mandou um... O que ele mandou pra mim? Manda um Petrus.
Petrus.
Pra mim, safra 82. Você já tomou safra 82?
Eu nasci em 83.
Maravilhoso. Essa safra custa mais caro que a tua alma.
Boa. Um beijo grande pro Lírio.
Lírio Paris. Lírio, um beijo grande.
Esse foi o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan.
Conselho do Tio Rico.
Loja sempre quem pensa, loja sempre quem sabe. Para quem planeja, loja sempre quem faz. Para quem espera, também pra quem vai. Para quem passeia, pra quem morre, chega ou sai.
Vem cá, me fala uma coisa. Quando foi a última vez que você e o seu dinheiro ficaram na mesma sintonia? Muitas pessoas têm dificuldade em lidar com dinheiro, controlar suas finanças e poupar para viver bem no futuro. Por isso, eu, Sam e Dani, meu amigo Doni Denútil, criamos o curso Faça as Pazes com as Suas Finanças. São calculadoras, orientações e informações embasadas em conhecimentos financeiros sólidos para que você fique numa boa com seu dinheiro hoje e no futuro. Acesse agora newcursos.com.br. N-I-U, cursos, e mude já a forma de lidar com seu dinheiro.
O Panflix já ultrapassou os 700 mil downloads. E quem tem o aplicativo acessa todo o conteúdo da Jovem Pan de graça. Tem notícia, entretenimento e esporte. Tudo em vídeo para você assistir quando e onde quiser. Os maiores sucessos da programação da Jovem Pan estão lá, além de produções exclusivas. No Panflix você ouve os podcasts de maior audiência do Brasil e pode acessar a programação das emissoras afiliadas à Jovem Pan em todo o país. Você vai ficar fora dessa? O Panflix é de graça e está disponível para iPhone e Android. Vá agora na loja de aplicativos e faça o download. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Jovem Pan.
Meu bem, eu te quero muito bem. Essa noite e outra também. Chega mais perto pra provar o que eu preciso.
Então vem, te sirvo um vinho pra esquentar. Coloca um som pra gente dançar. Depois de tudo eu tiro a sua roupa. Coloca esse sorriso, entenda que eu preciso da sua boca na minha, do seu corpo no meu.
A noite não pede pressa, te quero.
Chega mais perto pra provar o que eu preciso.
Então vem, te sirvo um vinho pra esquentar. Coloca um som pra gente dançar. Depois de tudo eu tiro a sua roupa. Coloque esse sorriso, entenda que eu preciso da sua boca na minha, do seu corpo no meu.
A noite não pede pressa, te quero. Tatuagem, a luz de todo o breu.
Aqui na Jovem Pan, nesta terça-feira, analisando por aqui no Morning Show o discurso do presidente da República, agora na ONU. Joel estava falando, por favor, retome a palavra, Joelzinho.
Bolsonaro teve alguns torcedores, eu lembro do jornal O Globo, teve um editorial nesse sentido, torciam para que ele mudasse a imagem do Brasil lá fora, relançasse a imagem do Brasil. não conseguiu fazê-lo. Ele teve um discurso que, ok, tentou se defender em algumas áreas, dizendo, por exemplo, que o Brasil é um excelente país para se fazer negócios agora. Eu queria acreditar nisso, mas a gente vê que o investimento estrangeiro direto no Brasil caiu para o menor nível, não sei em quanto tempo aí, nos últimos anos. Então, realmente, a situação para os negócios internacionais no Brasil, pelo que os próprios investidores mostram, não está tão bom assim. Agora, em outras áreas, ele teve que apenas negar. Teve que fingir que o Brasil está indo muito bem no combate ao desmatamento e na destruição ambiental. Não é verdade. Em agosto, agora, ele está baseado em um dado, dizendo que agosto foi melhor que o do ano passado, mas pega desse mesmo dado o agregado do ano inteiro. Está igualmente ruim, é um pouco pior até. Segundo outra medida, a medida do Amazon, de fotos de satélite aqui da Amazônia, agosto foi 7% pior do que o do ano passado. Inclusive, é o pior agosto dos últimos 10 anos na série histórica. A coisa ambiental não está bem. O Bolsonaro se baseia em um dado apenas. Sim, a selva amazônica brasileira é muito grande. Uma parte dela foi devastada já, mas ela continua sendo muito grande. Agora, a taxa do desmatamento só piora.
E a taxa, de regeneração?
Da invasão de terras indígenas só piora. A taxa do garimpo ilegal só piora. A taxa das queimadas do Cerrado, do Pantanal, só piora. Então, o Bolsonaro tem dois temas internacionais que estão sensíveis. O meio ambiente, que é um deles. Eu acredito que esse discurso dele não vai ter convencido os internacionais. E o outro, a vacina na pandemia. Bolsonaro foi lá, mostrou que ele não está vacinado e defendeu tratamento precoce. Gente, ninguém vai acreditar nesse discursinho.
Zoe, quais os destaques que você faz da fala do presidente da
República? Eu anotei várias coisas aqui.
Por favor, microfone.
Eu anotei várias coisas aqui, não sei se vai dar tempo. Bom, ele falou de Deus, da família e de lealdade a seu povo, falou do país sem corrupção, falou sobre as obras em países socialistas, como o meu país, que o antigo governo do PT, né, financiava, falou sobre os investimentos, grandes desafios ambientais pelo tamanho do país, nenhum país com legislação ambiental tão completa como a nossa, convidou as pessoas para virem conhecer a Amazônia, entre outros pontos que eu anotei. Eu vi o presidente ponderado, foi muito ponderado com as suas palavras. Acredito que se ele adotar essa forma a partir de agora, vai ajudar muito a trazer informação, porque o governo dele vem fazendo muitos feitos que a mídia não divulga, só divulgam os pontos negativos. E temos que lembrar que ele pegou um país que foi governado por mais de 14 anos de PT, de saques, de roubalheira. Não é fácil levantar um país em menos de 4 anos. Então, acredito que o Bolsonaro, a partir de hoje, tem que adotar isso, tem que ser ponderado nas suas palavras e falar, né, mais sobre os trabalhos que ele vem fazendo e atacar menos, já que a mídia não colabora com a informação, que ele traga as informações do seu governo para as pessoas.
Agora, ele esquece
agora,
também,
um discurso em que ele dá alimento à sua base, certo?
Ele dá alimento à sua base.
Olha a narrativa do Bolsonaro.
Dialoga com
o Brasil estava à beira do socialismo, gente. Quem acredita a sério nisso?
Bom, o PT... Mandou bilhões para a ditadura do meu país.
O PT não
estava
no poder.
É um jovem
aprendiz. Posso terminar? O PT não estava no poder. Era o governo Temer, durou 2 anos e meio.
E foram mais de 14 de PT, Joel.
Não tinha beira de socialismo nenhum, Zoe. E o PT, Zoe, o PT roubou, o PT destruiu várias coisas, mas socialismo não foi uma coisa que o PT fez. Isso é um discursinho feito pra animar uma base, pra
organizar
uma base.
Né? Igual na Venezuela.
O Brasil não virou Venezuela, Zoe. O Brasil não tava nem perto da Venezuela.
À beira.
O Brasil recebia refugiados venezuelanos, muito pelo contrário. Então, Zoe, mesmo na crítica ao PT, que é justa, é legítima, tem que ser feita, fizeram muito mal, mas tem que ser uma crítica verdadeira. Não adianta soltar palavras palavras têm significado.
Existe uma guerra de narrativas. Existe uma guerra de narrativas. O socialismo pode ser entendido, por exemplo, como um governante que quer regular a mídia. Se existe uma hegemonia de uma mídia, de uma situação política e de uma situação de juízes que estão mancomunados com um candidato à presidência que foi solto e que fala em regular...
Não é comunista, não estou dizendo isso.
Existe uma premissa de um governo autoritário que pode ser endossado tanto por um judiciário que está soltando um bandido e por uma mídia que elege um sujeito que está falando que vai regular ela mesma.
O que eu quis trazer é que o discurso dele é feito para agradar a base.
Eu discordo dessa premissa.
Os mesmos inimigos
é um
de sempre.
Uma versão um pouquinho mais polida, mas voltada para
baixo. Não é um discurso para agradar um princípio de realismo. Quando ele diz que a vacinação do Brasil é uma das melhores do mundo, sim, ele se contrapõe a uma narrativa falaciosa internacional que, beleza, diz que o Brasil tem um descaso em relação à vacinação. Quando ele diz que a possibilidade de um tratamento precoce, off-label, praticado por médicos, olha, subjetivamente, isso, em conjunto com o paciente, como o Zé Balos faz em relação a corticoides, que salvou 99% dos seus infectados, eventualmente ele está dizendo, ele está trazendo à luz uma verdade que a comunidade internacional, inclusive científica, por alguma razão ou outra, quer encobrir e quer cessear. Entendeu? Quando ele diz que a possibilidade do Brasil se tornar uma ditadura por um presidente, por a possibilidade de eleição de um presidente, que ele nem menciona isso, que pode regular a mídia, regular as instituições, ele está dizendo de coisas que eventualmente não estão agradando a base. Estão agradando o princípio de uma realidade.
Qual presidente de uma nação foi para a ONU defender tratamento precoce? Cita um.
Exatamente, ele, quem? É o único.
Então, ele é o único. Então é Bolsonaro, ele contra é o mundo.
Não, não, o princípio de tratamento precoce é uma coisa que você pode tratar a pessoa, não, sim, com medidas que eventualmente pudessem salvar a vida.
Fazer isso,
a gente tem, não é cloroquina,
óbvio que
é cloroquina. A gente teve um ministro da saúde que mandou as pessoas ficarem em casa até morrerem. É contra um princípio ditatorial de falsas medidas sanitárias que ele está se colocando. Isso não é um discurso para agradar a base. Isso é um discurso para revelar uma realidade que está colocada para debaixo do tapete. Eu não sei se por lobby de vacina, que eu apoio plenamente a vacina, ou por outros interesses políticos. Quando ele diz que governadores sufocaram a economia, sufocaram o emprego, que pioraram a situação do Brasil em nome de falsa medida sanitária, ele está trazendo à luz um princípio de realismo, não é?
Tenha a coragem de admitir. Bolsonaro, infelizmente, defendeu a cloroquina na ONU. Ele fez isso. Agora, Adriles, se o isolamento social tivesse se o isolamento social fosse a causa, se o isolamento social fosse o desastre da economia, São Paulo não teria puxado o crescimento econômico do Brasil. Conseguiu controlar a pandemia justamente por medida de isolamento, medidas duras de isolamento.
São Paulo tem números catastróficos.
Olha a onda dos casos em São Paulo.
Foi quem puxou a economia. São Paulo cresceu. O discurso ambientalista é falacioso. Quando ele fala que existe mais de 90% de mata nativa preservada e que é 8% de agropecuária e agricultura que sustentam praticamente o mundo, que alimentam o mundo,
ser falado,
eu acho que isso é um contraponto, eu volto a dizer, é um contraponto de realidade contra uma narrativa falaciosa que é colocada do Brasil de dentro para fora e de fora para dentro, de interesse de corporações internacionais que querem prejudicar nossa agropecuária e nossa agricultura, que é extremamente sustentável, Joel. Eventualmente, isso não é um discurso para agradar a base, isso é um discurso para clarear uma verdade que é sufocada por organismos internacionais e nacionais.
Uma parte do agro, Adriles, realmente sustentável. Infelizmente, Bolsonaro governa para outra parte do agro.
Zoe,
é predatória.
Você quer 10 segundinhos para fechar? Podemos? Turma, vamos falar. Chega. Não aguento mais falar de Bolsonaro aqui, tratamento precoce. Eu quero falar do que interessa. A Fazenda agora no Morning Show. O Nego do Borel, turma, tá causando, hein? Todas lá dentro do reality. Mas aqui fora a coisa não tá muito boa pra ele não, né, Paulinha?
Pois é, tá uma loucura, na verdade. Então vamos recapitular um pouco agora a tour do Nego do Borel. A gente já fez a do Bolsonaro, então vamos pra do Nego do Borel. Primeiro tem as histórias com a Daiane, a italiana, Vini, que você achou, sim, que era uma coisa boa, que ela ia se dar bem. Bom, teve uma questão ali no cobertor dele tentar se aproximar dela, conseguiu até um selinho. Muita gente de fora da casa disse que ele tava meio que assediando, tentando uma aproximação forçada. Até dentro da casa ela já falou que não, eu acho que ela até queria se envolver com ele, tem reclamado da falta de atenção com ele, mas isso foi uma coisa que pegou. Na festa, vejam, o Nego do Borel perdeu um dente, gente, teve esse momento também que chamou a atenção do público, ele perdeu esse dente no acidente, acho que tem uma prótese, acabou caindo lá no meio da festa, foi outra coisa que repercutiu. Depois teve a questão lá da baia, né, a Daiane que saiu pra fazer xixi, tava tudo fechado, contratado para a produção arrumar a parte de fora da fazenda. E aí o Nego do Borel ficou bravo, chutou o balde, assustou o cavalo, arranjou lá o entrever dentro da casa. O Dinho Alves ficou bravo também, porque já estava dormindo. Enfim, foi uma grande confusão. E agora a gente tem essa situação do que está acontecendo fora da fazenda, né? E a gente tem até um vídeo da Duda Reis, em que ela também critica a Record por ter dado a oportunidade do artista estar no reality show. Vamos conferir o que disse a Duda.
Mas a maior pena pra mim, e eu nem me pronunciei, nem falei nada sobre, a maior pena é uma emissora ter atitudes como essa em diversos anos, colocar homens com ficha criminal num reality na TV e dar chances pra esses homens. É muito triste, é muito doloroso e é um desserviço à sociedade. A Record faz isso e é de fato um desserviço, porque a Record tenta dar espaço para pessoas que não merecem, onde existem diversas pessoas legais do bem que merecem entrar. Mas homem que agride mulher não tem espaço e não é a primeira vez que a Record faz isso. Isso desestimula a mulher a denunciar, porque o que a sociedade faz? Acolhe o homem que agrediu a mulher, que é de fato a vítima, que é revitimizada quando passam esse homem na TV. É muito difícil, é muito doloroso. E hoje eu vim aqui contar pra vocês uma notícia muito importante do meu caso. Hoje, o juiz decretou que o Leno Maicon, o Nego do Borel, será indiciado por agressão e violência doméstica.
Então, tá aí, a gente tem a assessoria do cantor afirmando que esse indiciamento não foi por agressão física, mas por lesão corporal devido à perturbação psíquica. E a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo também confirmando o indiciamento do cantor pelo crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica em razão da existência de indícios de lesão à saúde psíquica da vítima. Vocês se lembram que em agosto desse ano, a lei da Maria da Penha passou por uma atualização importante, incluiu aí o crime de violência psicológica. Então, é isso, né? A gente tem esse inquérito policial instaurado na 2ª Delegacia de Defesa da Mulher, que foi encaminhado também ao juiz competente. A defesa do Nego do Borel pediu 90 dias para que o artista possa prestar esclarecimento, porque ele está dentro da fazenda, mas a gente ainda não sabe se esse pedido foi acatado. Então, ainda está nesse limbo de pendências judiciais essa questão do Nego do Borel. A gente segue acompanhando aqui no Morning Show, sendo que ele já é um dos favoritos aí pra sair da fazenda, porque no jogo lá da discórdia deles, todo mundo votou no Nego do Borel, ele chorou, inclusive falou que tá sendo vítima de racismo estrutural, fez um post lá na rede social dele falando sobre isso, de que ninguém perdoa quando um homem negro favelado erra e que, enfim, estariam aí massacrando o Nego do Borel dentro da fazenda.
Muito bem, Paulinha, a fazenda vai dar o que falar, a gente vai acompanhando e trazendo todas as novidades das tretas, afinal de contas, entretenimento é isso, não é, dona Paula? Mas olha, deixa eu falar uma coisa, Paulinha, ontem à noite eu passei aquele creme maravilhoso da Harmonique na minha face.
Eu também passei. Eu passei o da noite à noite e do dia que antes da make eu também passei.
Paulinha, vou falar um negócio pra você. Na hora eu já senti um negócio.
Jura?
Na hora.
Nossa, senti um
negócio,
mas Paulo...
rápido, turma. É rápido o resultado. Maravilhoso. E a gente consegue ficar com aquela pele maravilhosa, daquele jeitinho que a gente gosta. Então, nós estamos aqui para dar um recado importante para vocês. Para quem gosta de se cuidar agora, a gente vai falar do Harmonique. E, obviamente, quem está aqui de novo com a gente, Paulinha...
Andrade, maravilhoso. Ontem querido trouxe Andrade, uma oferta gostaram? Incrível. Eu gostei. Você falou até da textura, né? De isso. Como absorve. Eu senti bastante isso. Porque muita gente tem preocupação, uhum. Né? De ser muito oleoso. Eu senti que é como um sérum mesmo, né?
É um
tem
sérum,
rápida
facial,
tem absorção. Muito
essa
legal.
Essa rápida absorção é por conta da tecnologia, né? Que ele tem a nanotecnologia, tem biotecnologia. Então é por isso que ele absorve rápido.
Resultado você passa... na hora. Você já ele sente já dá... mesmo a pele.
E, por exemplo, se você já tem alguma linha, alguma marca de expressão, ele vai preenchendo conforme o tempo. Isso que é bacana também, né, do Harmonique. Ele vai preenchendo conforme o tempo. Então, quando você passa o Harmonique, você tem essa sensação mesmo de pele lisa, você vê que já dá uma suavizada naquelas linhas de expressão, e conforme você vai fazendo o tratamento, aquelas rugas vão sendo preenchidas. E como eu falo, ele tem 7 funções em um produto. Então, hoje em dia, se você fosse comprar 7 produtos pra passar na sua pele, Paulo, imagina só o tempo que você ia demorar pra passar os 7 produtos na pele, quantidade de dinheiro que você ia gastar em 7 produtos. produtos para pele, né?
Não, e Andrade, você sente a pele um pouquinho mais esticada, firme, né?
Firme, né?
Ela fica mais sensação firme. Curiosa que a gente tem, viu, gente? Só realmente quem tá passando, você sentiu isso, Paulinha? Também a pele dá uma certa esticada e você vê o resultado rápido.
Não, o resultado, e depois a gente conversou com o Andrade ontem, ele tava contando, foram 8 anos para desenvolver esse produto. Tem toda uma série de garantias, porque quando a gente tá falando de pele, é uma coisa que as pessoas se preocupam, né?
Sim, e o pessoal de casa ainda fica meio assim, pô, será que funciona? Será que não funciona? E a gente tem como comprovar isso, porque tem aquele laudo de eficácia comprovada. Esse laudo de eficácia comprovada, só quem passa pela Anvisa faz esse laudo de eficácia comprovada. Então, eles utilizam pessoas no teste de eficácia comprovada, e lembrando, os produtos não são testados em animais também, viu? Não são testados em animais. As pessoas, para ter o laudo de eficácia comprovada, a cada 100 pessoas que fazem uso do Harmonique, 96 delas tiveram um resultado positivo. E por quê? Ele tem 6 antioxidantes, tem 8 ácidos hialurônicos, tem probióticos e uma matéria-prima. Sabe esse efeito que você falou? Que você sente que dá aquela paralisada,
não,
aquela esticada?
Na hora.
É o efeito Sinhei, que ele é muito conhecido internacionalmente e tudo mais. Por quê? Aqui no Brasil ele é conhecido como veneno de cobra. Não é o veneno da cobra de verdade. Ele é uma matéria-prima semelhante ao veneno de cobra, porque ele dá essa paralisada mesmo. Ele dá essa esticada na nossa pele, na nossa linha de expressão. É por isso que você sente essa sensação,
Andrade,
de pele esticada.
Passei ontem à noite o pretinho, uhum, e pretinho. De manhã o branco.
Isso, durante o dia você passa o Harmonique do dia, né, que é o branquinho que você falou agora, por quê?
Tá aparecendo na nossa tela aí do lado direito.
Exatamente, ele cria uma barreira na nossa pele, essa barreira, ela não deixa penetrar poluição, ela não deixa penetrar poeira, porque quando a gente sai de casa no dia a dia, é correria, é o estresse do dia a dia, causa envelhecimento precoce, é poeira, é poluição, tudo isso causa envelhecimento precoce. Então você passa, ele cria uma blindagem, uma barreira, e ao mesmo tempo dá aquela hidratada, dá aquela esticada na pele pra ficar com a aparência mais jovem. De noite é aquela coisa, né? Faz a hidratação profunda, a renovação celular, pra poder mesmo a nossa pele ter, enquanto a gente dorme, também um tratamento.
Muito legal.
E pra comprar, Andrade, todo mundo hoje querendo promoção boa.
É.
Coisa boa aqui nessa você cadeira do Morning Show.
Aqui e deu aquele descontão de
20%. Aí isso, você mudou 20% de ideia. De desconto. Mudei porque vocês falaram no ar.
A gente deu aquela pressionada.
Eu pressionei, é verdade.
Afinal de contas, a gente tá junto com a nossa audiência. Demos aquela, sabe, aquela coisa que, obviamente, o cara fica na parede e não tem outro jeito.
Ó, né? Eu vou falar a verdade pra vocês. Eu levei um puxãozinho de orelha, viu?
Exagerou.
Levei um puxãozinho
de
orelha.
Você foi longe demais.
Levei, mas assim, por um lado foi bom. Então, assim, ó, hoje a gente tá dando oportunidade pro pessoal de casa também pagar os 50%.
50.
É, metade do preço. Só que, assim, é muita audiência, gente. É muita audiência, muitas pessoas estão ligando, adquirindo o produto, então eu vou ter que limitar. Então a gente separou hoje 200 kits pra fazer pela metade do preço.
Show.
Então as 200 primeiras pessoas, Paulo, que ligarem agora pra mim lá no 0800, gente, anota o telefone, 0800 020 1726, as 200 primeiras pessoas vão pagar metade do preço, 50% de desconto. E um detalhe.
Dá pra parcelar?
Dá pra parcelar em 10 vezes sem juros, gente. Ó, você vai ligar pra mim, 0800 020 1726. Pode parcelar em 10 vezes sem juros. E é aquela coisa que você falou, aquele resuminho bacana do final, né? Que é um produto premiado na Alemanha, que
não,
tem o
um
laudo
demais.
De eficácia comprovado pela Anvisa. E pela metade do preço parcelado, olha, eu vou falar pra você, hein?
Elimina as rugas, linha de expressão, pé de galinha, qualquer coisa que você tiver. E que, ó, isso eu sempre gosto de destacar, turma, é muito importante, é um tema que tem abrangência para homem, tem abrangência para mulher, abrangência para todo mundo, porque todo mundo quer ficar mais bonito, todo mundo quer se cuidar, não
ainda
é?
Ainda mais com o efeito Botox natural.
Então,
e com esse desconto, é incrível, porque
50,
eu não sei
pô.
Se vocês sabem quanto custa esse produto, mas ele não é super barato, gente, não, é uma coisa cara, é uma coisa de pesquisa, é uma coisa muito boa,
e vale
então é uma
muito
oportunidade,
mais a pena
gente.
Você fazer um Botox da
e
vida.
Detalhe, se vocês entrarem no site vai estar o valor integral. Esse desconto é para as 200 primeiras pessoas que ligarem, viu, gente? Que ligarem para
a
gente no 0800 020 1726.
Vale
é só no 0800, pelo site vai estar o valor integral.
Muito
se você
bem.
Quiser conhecer a nossa outra gama de produtos, também tem lá, viu?
0800 020 1726, os 200 primeiros que ligarem agora. Você que está aí ouvindo a Rádio Jovem Pan, acessando os nossos canais no YouTube, ligou agora no 0800 020 1726, 50 de desconto num kit maravilhoso. Tchau, Andrade. Obrigado, cara.
Eu que agradeço a participação mais uma vez de vocês.
Valeu.
Aí. Não esquece de ligar, viu, pessoal?
É isso aí. Turma, olha só. Agora nós vamos acompanhar o discurso do presidente americano Joe Biden ao vivo na ONU. Solta a produção.
Não podemos abandonar a questão de regime, como no Iêmen e na Etiópia. Guerra entre os partidos trazem a fome, violência horrorosa, violações de direitos humanos e cidadãos, inclusive a ferramenta de abuso em mulheres como ferramenta de guerra. Levando a diplomacia em todas as partes, o Brasil será um campeão dos valores democráticos, que é a base do país como uma nação: liberdade, equalidade, oportunidades e uma crença nos direitos universais de todas as pessoas. Está no nosso DNA como nação e, criticamente, está no DNA desta instituição. Os Estados Unidos às vezes esquecem a abertura dos direitos universais.
Muito bem, turma, nós estamos de volta ao vivo aqui na Jovem Pan. Agora falta um minuto e meio para acabar o nosso programa, mas antes de acabar o nosso programa, a gente tem o nosso compromisso dos tweets maravilhosos que a nossa turma cria, faz e publica.
E às vezes nos lembram, inclusive, de memes, como o Adolfo Eliasati, olha lá, hashtag na ONU. Tem o pessoal da pizza do Bolsonaro junto com quem? Com a Greta Thunberg, né? A Greta ali no trem comendo alguma coisa e o pessoal do Bolsonaro lá na calçada comendo.
Posso fazer um contraponto? Seria mais interessante se colocasse o jantar do Temer, aristocrata e Bolsonaro com o povo na rua.
Faz a montagem, Adriana. Temos também o Laco Simples Assim que escreveu. Eu acho que hashtag na ONU deveria ser debatido um dos temas mais emblemáticos. Podemos colocar ketchup na pizza? Hot dog de Osasco é melhor do que o de Nova York? Feijão é do lado ou em cima do arroz? Tem gente ainda que acredita que é por baixo.
Que isso? Você é paulista louco, é em cima do lado?
Não, em cima é melhor. Vocês
são loucos, do arroz, é do lado. Sim, não, e ketchup na pizza, uma vez uma pizzaria aqui do Brás quase me expulsou. Não trabalhamos.
Não, isso é um crime mesmo.
Não, ketchup isso é um crime.
Seu ignaro.
São as polêmicas que carne deveriam estar na ONU, com certeza. Com certeza. Você vê que já trouxe um molho aqui pro Morning Show. E Tiozão Games fez uma montagem onde sou Cruella e trouxe essa autorreferência. Hoje a Paulinha assumiu o seu lado Cruella e foi vestida a caráter.
Maravilhoso.
Muito bem, minha Cruella. Acabamos, né? Por hoje,
por hoje
irmão.
É só.
É isso?
Sim.
Como é que vocês estão se sentindo?
Aliviado.
Eu tô hidratada.
Eu tô aliviado.
Tá orgulhosa do meu presidente.
Orgulhosa.
Depois do Bolsonaro impõe a verdade e a liberdade para o mundo.
Meu Deus do
céu. Mas precisa se vacinar, de vez em quando ele é.
Tchau, turma. Amanhã a gente volta ao vivo aqui na Jovem Pan. Muito obrigado pela audiência. Valeu.
Jovem Pan Morning Show.
Jovem Pan. Boa, bom dia pra você, 11h33. Put your lovin'
hand out. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.